entrar aberta esta sessão solene, destinada à posse do excelentíssimo senhor, tenente brigadeiro do ar, Jorge Bellen da Mota, no cargo de ministro deste Superior Tribunal Militar. Convido os excelentíssimos senhores ministros, doutor Rui de Lima Pessoa e general do Exército, Alzir Benjamin Chalume, para acompanharem sua excelência ao recinto do plenário. Convido o excelentíssimo senhor tenente brigadeiro do ar, Jorge Pérez da Mota, a prestar o compromisso de ministro do Superior Tribunal Militar. Convido a excelente senhor ministro, tenente brigadeiro Jorge Pérez da Mota, ocupar a sua cadeira no plenário.
Tendo prestado compromisso, o excelentíssimo senhor ministro, tenente brigadeiro do ar Jorge Pérez da Mota, passa a integrar o Conselho da Ordem do Mérito Judiciário Militar, sendo transferido do quadro especial para o quadro ordinário da aludida Ordem, em virtude de ter sido admitido anteriormente no grau de Gran Cruz. A senhora diretora-geral da Secretaria do STM procederá à leitura do termo de posse do excelentíssimo senhor ministro, tenente brigadeiro do ar Jorge Pérez da Mota, que a seguir assinará o referido termo de posse.
Aos 5 dias do mês de novembro do ano de 1985, na sala de sessões do Egrégio Superior Tribunal Militar, perante o excelentíssimo senhor general de Exército Heitor Luiz Barros de Almeida, ministro-presidente, e os demais excelentíssimos senhores ministros e infracionados, compareceu o excelentíssimo senhor tenente brigadeiro do ar, Jorge Pérez da Mota, apresentou o decreto de sua nomeação para o cargo de ministro superior tribunal militar, datado 6 de setembro do ano em curso, publicado no Diário Oficial, seção 2, de 9 subsequente. Livre achado conforme, o nomeado tomou posse e entrou em exercício após pronunciar as seguintes palavras: prometo desempenhar com retidão as funções do meu cargo, cumprindo a Constituição e as leis do país. E para constar, mandou excelentíssimo senhor ministro-presidente lavrar o presente termo, que vai assinado por sua excelência, pelo empossado e demais excelentíssimos senhores ministros. Eu, diretora-geral da secretaria, mandei escrever.
Declaro o excelentíssimo senhor ministro, tenente brigadeiro do ar, Jorge Pérez da Mota, empossado no cargo de ministro deste tribunal. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor ministro, tenente brigadeiro do ar, Neoclésio Lima de Siqueira, que saudará o ministro recém-empossado em nome do tribunal.
Excelentíssimo senhor ministro da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Otávio Júlio Moreira Lima, representando o excelentíssimo senhor presidente da República. Excelentíssimo senhor presidente Supremo, Tribunal Federal, ministro José Carlos Moreira Alves. Excelentíssimo senhor ministro-chefe do SNI, general do Exército Ivan de Souza Mendes. Excelentíssimo senhor procurador-geral da República, doutor José Paulo Sepúlveda Pertence. Demais autoridades presentes e representadas, excelentíssimo senhor presidente deste tribunal, senhores ministros do Superior Tribunal Militar, minhas senhoras e meus senhores, senhor ministro Bellen. Há pouco realizou-se um congresso internacional sobre direito penal militar e direito da guerra em que este tribunal se fez representar. À primeira vista e ao menos avisado, pode parecer que este assunto não se coaduna com a posse do ministro nesta casa. Por engano, No firmamento do direito, o surgimento de um novo juiz. É como o acender de uma estrela que irá aumentar a luminosidade do universo da razão e do equilíbrio, que protege a humanidade no seu caminhar tumultuado por desencontros de toda sorte. Recebi com grande prazer a incumbência de saudar Vossa Excelência, pois sou um dos que conhecem bem certos aspectos de sua personalidade, que devem ser ressaltados numa hora como esta, de tanta significação, de tanta expressão, de tanta seriedade, de tanta esperança. No congresso a que nós referimos um tanto ficou a martelar nossa consciência e nossa mente. Há uma preocupação que se fermenta e se generaliza relacionada com o direito da guerra, mais precisamente. Neste século, que é o século da nossa geração, a humanidade esclarecida presenciou muitas destruições irracionais. A maior de todas, porque a mais profunda, foi a destruição que afetou o direito da guerra. Sabemos muito bem que para se obter uma vitória militar, não precisamos sacrificar inocentes, crianças, mulheres, velhos. Hoje, mais do que nunca, sabemos disto. O avanço tecnológico de agora produz equipamentos de alta precisão. Para se destruir um objetivo militar numa cidade, não se precisa destruir toda a cidade. Na verdade, houve uma terrível distorção na arte militar. A pletora de meios, consequência imediata da segunda gigantesca revolução vivida pela humanidade, a Revolução Industrial, gerou a guerra de atrito, ou de confronto, ou de impacto direto, ou simplificando a guerra de logística. Substituiu-se a manobra pelo extermínio. Trocou-se a inteligência pela força bruta. Esta, como um rolo compressor, feriu o direito, rasgou a ética, deixando em seu rastro uma humanidade assustada, aturdida, perdida, sem confiança nos seus próprios destinos. E para agravar este quadro, surgiu a guerra subversiva, acompanhada pelo terrorismo. Guerra suja, traiçoeira, covarde, sem ética e sem sentimentos, deixa feridas incuráveis nos que a provocam, nos inocentes e nos que, por dever, defendem o Estado. No viver desses tempos, vivemos uma expectativa. Ou reconstruímos o direito da guerra, ou pereceremos. Que é feito da ética que glorificou por tanto tempo o cavalheirismo da velha cavalaria. Que é feito do respeito aos vencidos, do trato aos feridos, das cidades abertas, dos santuários, onde está a galantaria dos primeiros passos da aviação militar, onde estão os heróicos e lendários ases da Primeira Guerra Mundial, que suspendiam a luta aérea quando a munição dos contendores se esgotava, ou escoltavam, protegendo-os até suas bases, ou lançavam flores nas cerimônias fúnebres dos adversários abatidos. Na verdade, tudo isto se perdeu. A guerra se brutalizou demais, violentando a ética, as normas, as leis, as convenções, os tratados, em suma, o seu próprio direito. Este direito que buscamos tem como uma das suas bases principais a força dos seus juízes. Os quase 10 anos de convivência nesta casa e os quase 70 anos de vida consolidaram em mim uma convicção. A força de um juiz não está na extensão de suas sentenças, nem na beleza dos seus votos, nem na majestade de sua toga, muito menos em sua vaidade ou em seu orgulho, em sua fortuna ou em seu berço, em sua linhagem ou em suas heranças. Ela está guardada no seu interior, como quer se resguardar de todos os perigos, de todos os riscos. A força de um juiz se mede na medida de sua independência. Esta é a sua única arma, companheira inseparável das noites indormidas em luta consigo mesmo, ou dos eternos dias de dúvida ante as pressões de toda ordem, naturais ou não, que nos assaltam, nos provocam, nos atormentam, nos afligem. Esta luta faz do verdadeiro juiz um eterno herói, em permanente pugna a campo aberto, solitário, contra toda a sorte de adversários e adversidades. Sua independência é seu poder. Seu poder, um sustentáculo do direito. Assim, chegamos a Vossa Excelência. Nossos caminhos profissionais cruzaram-se muitas vezes. Conheço-o de há muito. Sua carreira é uma trajetória de lutas, desde o início. Nunca lhe interessaram os louros fáceis das fáceis vitórias.
Sempre o encontrei buscando o que lhe parecia mais justo. Nunca se acomodou na sombra confortante do poder. Por vezes deixou-a para lutar em campo aberto. Assim foi demarcada sua carreira, desde o início há mais de 40 anos. Formado pela Escola de Aeronáutica dos Afonsos em 45, viveu bem. No berço e no relicário das tradições de nossa aviação, o espírito que tem feito a grandeza dessa profissão. Depois comandou esquadrilhas, esquadrões, seções, divisões, destacamentos, bases. Passou por gabinetes, assistências, estados maiores, chefiou organizações, dirigiu diretorias, presidiu comissões, comandou aos comandos, foi instrutor de muitas escolas e de muitos cursos, exerceu comissões no exterior, recebeu muitas condecorações, dentre tantas a do mérito naval, a do mérito militar, a do mérito aeronáutico, a do mérito judiciário militar. Agora, Vossa Excelência ingressa nesse tribunal. Traz consigo uma bagagem considerável de serviços prestados. Traz consigo uma credencial ante a qual as portas desta casa abrem-se em festa. Sua independência e a galhardia com que sempre a defendeu e a garantiu. Já falamos da necessidade de grandes juízes para se reconstruir o direito da guerra. Mas há que se considerar também o direito castrense de todo dia. Ele também precisa dos seus juízes. Neste tribunal, Vossa Excelência conhecerá uma das mais nobres manifestações de grandeza humana. Ao constatar o rigor com que nossos velhos companheiros de vida militar julgam aqueles que transgredem as normas de nossa profissão e o zelo com que tratam todo assunto relacionado com a ética da vida militar. É um comovente exemplo de dignidade e certamente é fonte de inspiração e de esperança para o reencontro do direito na guerra, de que há pouco falávamos. Este rigor no trato das questões castrenses tem um sentimento mais amplo e mais profundo. Ele reflete um estado de espírito que é consequência do idealismo de nossas Forças Armadas. Vossa Excelência sabe muito bem que desde nossas primeiras escolas, onde encontramos colegas de todas as origens, cultuamos com reverência profunda o sentimento da pátria. Depois, no correr de nossa vida profissional, este sentimento se fortalece e se expande no contato com nosso imenso território e na convivência com as sucessivas levas de conscritos que vêm, pelo Serviço Militar Universal, trazer para nossas organizações a alma do nosso povo. Assim, vivemos sempre em estreito convívio com todos os segmentos da própria nação, no processo perene de realimentação do nosso patriotismo. Há, em verdade, uma vontade enorme de ser útil, não só à manutenção da integridade deste grande e amado país, mas também ser útil às suas próprias necessidades naturais. Nesse sentido, a história de nossa Marinha e de nosso Exército está cheia de exemplos emocionantes, e mais recente a nossa Força Aeronáutica, junto às outras, já esteve presente em campos de batalha para defender a democracia, uma das aspirações permanentes de nossa gente, e sua história, que ainda é curta, já conta com muitos exemplos de abnegação e desprendimento. O Correio Aéreo Nacional, que já inseriu sua saga nos anais da história brasileira, deixa para a posteridade mostras edificantes de patriotismo. E os velhos soldados como nós, veem com orgulho os novos, seguirem a legenda que nos guiou, tão bem expressa nas seguintes palavras de Siqueira Campos, companheiro do Exército que partiu em plena luta por elevados ideais. A pátria, tudo se deve dar, nada pedir, nem mesmo compreensão. Ministro Velha, Vossa Excelência é um dos soldados a que acabamos de nos referir. Traz para esta casa a contribuição do seu idealismo e a força da sua independência. Traz para o direito castrense um reforço e uma esperança. Vem-nos ajudar no zelo com que são tratadas as coisas da justiça. Esta é apenas o que conta. Aqui não importa o tamanho do que se julga, nem o tamanho dos que são julgados. Ministro Jorge Pereira da Mota, seja bem-vindo, seja feliz.
Ministro, Tenente Brigadeiro do Ar, Jorge Pereira da Mota. excelentíssimo senhor tenente brigadeiro do ar, Otávio Júlio Moreira Lima, representante do excelentíssimo senhor presidente da República. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Carlos Moreira Alves. Representante do Ministério da Marinha, almirante de esquadra Walter Faria Maciel. Representante do Ministério do Exército, general de brigada Sadi Lisboa Filho. Senhor ministro-chefe do SNI, general do Exército, Ivan de Souza Mendes. Senhor procurador-geral da República, Dr. José Paulo Sepúlveda Pertence. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Federal de Recursos, Dr. Lauro Leitão. Senhores oficiais-generais do Alto Comando Aeronáutica. Senhores oficiais-generais da Marinha e do Exército. Senhor presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, desembargador Antônio Honório Pinto Oliveira Júnior. Senhor representante do presidente da OAB do Distrito Federal, Dr. Amauri Ressalvo. Senhores ministros do Tribunal Superior, senhores ministros do STM, senhor Procurador-Geral da Justiça Militar, meus senhores e minhas senhoras. A capacidade de sentir emoções dá ao homem uma dimensão superior. Na sua existência, experimentos de júbilo ou tristeza pontificam em intervalos não mensuráveis, estimulando reações que caracterizam o eu exterior e a sua personalidade. A nossa vida castrense, plena de desafios e conquistas, é muito rica de emoções. A doutrina e disciplina que conscientemente nos impomos, porém, habilita-nos a controlar tanto o arrobo gerado pela vitória como a frustração egressa de um possível insucesso. É a minha sedimentada formação militar, então, que ora permite-me sobrepor a razão ao sentimento e afirmar a grande honra de que sou tomado ao adentrar nesta casa de magistratura e nela proferir o solene compromisso que acabo de fazer, o de cumprindo a Constituição e a lei do meu país, de desempenhar com retidão as funções do cargo do ministro superior do Tribunal Militar. Esta reportada honra de receber tão nova missão é justificada pela remate que ela dá a uma vida profissional, onde por mais de 4 décadas foi-me concedido o privilégio de servir à nação, e em particular a aeronáutica brasileira, enriquecendo, pois, de realidade, os mais tenros sonhos de um jovem cadete de 1943 no Campo dos Afonsos. O universo de experiência e aprendizado, adquirido ao longo da lide militar, propiciou-me galgar, paulatinamente, importantes degraus da carreira, atingindo mesmo o último posto e o alto comando da minha força. Julgara eu ser esse o fruto maior do meu devotamento. No entanto, a minha eterna vibração de ser soldado produziu-me a tomar assento em cátedra da mais alta corte castrense do Brasil, origem histórica de todas as nossas instituições judiciárias. Conhecedor do vulto dessa igreja corte, no renome de seus ministros, e da perfeição do acervo de julgamentos, quedo-me na contemplação própria de quem muito tem a perder e ainda pouco a dividir. Não pretendo, senão, pelo recolhimento de preciosas lições, nivelar-me aos preclaros componentes desta casa na função judicante. A riqueza que aqui trago, todavia, é a vivência de um homem habituado ao trato de assuntos de pessoal no seio da Força Aérea, onde as imperiosas necessidades humanas, tão bem descritas e hierarquizadas pelos estudiosos, sublevam-se e determinam o comportamento dos mais distintos. Por vezes, julguei a meu talante, e decidi na forma ditada pela responsabilidade de ser chefe. Foi essa responsabilidade que forjou meu senso de justiça. E será ela, mais uma vez, o fundamento para que eu não vacile no estabelecer de atitudes. A magnitude do comprometimento com o dever neste colhendo tribunal é tão maior pelo fato de estar sucedendo ao tenente brigadeiro Fábio Assida, que nos últimos 10 anos aqui desenvolveu um trabalho profícuo, inspirado por uma destacada intelectualidade jurídica e uma profunda visão interpretativa das leis. Reconheço ser tarefa difícil. O respeito e admiração que noto pelo tenente brigadeiro Deoclécio e tenente brigadeiro Peixoto, outrora meus comandantes, orientam-me a seguir-lhes a trilha do BCV. Lisonjeia-me menos a partilhar comigo o nome da Força Aérea Brasileira dentro dessa excelsa corte. Cumpre-me agora expressar reconhecimento àqueles que contribuíram para minha investidura em tão significante posição. Nesse mistério, agradeço a excelentíssima do senhor presidente da República, doutor José Sarney, por me haver indicado para ocupar este elevado cargo e posteriormente ratificado este ato através de nomeação por decreto. Agradeço ao excelentíssimo senhor ministro da Aeronáutica, tenente brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, pela escolha e envio de meu nome, a apreciação do excelentíssimo senhor presidente, evidenciando assim a amizade e a confiança me dedicadas. Aos digníssimos senadores da República, agradeço o beneplácito da referenda que tanto envaideceu este velho soldado. De forma penada, agradeço também aos eméritos componentes desta casa, a acolhida me dispensada e os a ensejado companheirismo, aditivo indispensável para minha pronta ambientação neste novo lar. Por fim, manifesto ao tenente brigadeiro Deoclécio Lima de Siqueira agradecimentos pelas bondosas palavras de saudação que me propiciaram rememorar o passado e me enriquecer uma vez mais com a sua sábia orientação. Excelentíssimos senhores, presidente e ministro do Superior Tribunal Militar, a todos afirmo que empregarei a plenitude dos meus esforços no intuito de somar a minha capacidade de trabalho sem esmorecer na resolução das tarefas doravante confiada a esta corte e a mim em particular. Considero a missão iniciada profundamente complexa. Verifico a necessidade de desenvolver novos estudos que me permitam exercitar o adequado silogismo, onde a premissa maior deve ser a lei geral, a premissa menor, a ação, conforme ou não o expresso na lei, e a conclusão, a liberdade ou a pena. Até atingir esse potencial, deverei familiarizar-me com petições, recursos, apelações, pareceres e acordos, elementos imprescindíveis ao funcionamento da engrenagem processual, sem os quais não se efetiva legítima justiça. Sabendo, contudo, que poderei contar os inestimáveis conselhos dos meus companheiros, e rogando a Deus, este sim, juiz supremo, que norteie minhas decisões, tenho a confiança de vir a cumprir esta jornada à altura da competência e tradição do elevado tribunal que neste momento solene passo a integrar. A todos que me incentivaram e aos que me honraram com as suas presenças, o meu muito obrigado.
Agradecendo a todos que honraram com sua presença esta sessão social. Brigadeiro Moreira Lima, representante Sua Excelência, Presidente da República, dou por encerrada esta sessão, solicitando aos presentes que permaneçam em seus lugares, até que esta corte de mais autoridade chegue ao Salão Nobre, onde o empossado receberá cumprimentos e será servido coquetel. Está encerrada a sessão.